Bem-fazejos, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de humor. Eu sou o Vinícius Antunes, o Cacofonia, sou host desse podcast aqui, sou host também do podcast Minuto de Silêncio. Vão lá no nosso site, minutodesilencio.com, que é um podcast em que a gente executa humor. Esse aqui é um podcast de teoria de humor. Eu sou também um dos autores do Zorra, sou coordenador do curso de humor da Academia Internacional de Cinema, sou professor da Estação das Letras, do Ateliê Artístico, da SPM no Rio de Janeiro. Em todas essas instituições eu dou aula de roteiro de humor. Hoje a gente aqui nessa aula vai falar de humor feminino e mulheres no humor. Eu vou começar da seguinte forma, vou dar um tempo para vocês aí pensarem no seguinte. Primeiro, pensem na maior quantidade possível de humoristas homens que vocês conseguirem. A maior quantidade possível, tá? Vamos lá. Tempo. Pensando. Pensa aí. Isso. Humoristas homens apenas. Preferencialmente nacionais. Pronto. Você já deve ter pensado alguns, né? Ok? Agora vamos lá. Eu vou dar tempo para vocês e vocês pensem em humoristas mulheres. Pensando. Mais tempo, vamos lá. O que mais? Preferencialmente nacionais, tá? Bom, tempo. Foi. Você deve ter pensado aí, né? Se tinha alguém do seu lado, você até perguntou. Yes, yes, yes. Trocaram uma ideia. E eu pergunto agora, o que foi mais fácil? Eu tenho certeza... Eu tenho certeza, a não ser que você seja uma exceção da exceção, né? Que foi mais fácil pensar humoristas homens, né? E por que eu tenho essa certeza? Porque são muito mais homens na comédia do que mulheres, né? Então, se são muito mais, é muito mais fácil você ter várias referências masculinas de humor, né? Agora vamos pensar, então, nas mulheres. Deixa eu tentar acertar aqui as que você falou. Se você foi naquela onda de antigamente, né? Ou no que está estabelecido, de fato, no humor, né? Você pensou aí, Dercy Gonçalves, né? Um clássico, né? Foi até Cláudia Raia, citou talvez Débora Bloch, né? Ficou alguma coisa por aí, né? Se você foi na nova geração, talvez seja mais seu perfil, você citou aí Tata Werneck, Dani Calabresa, Monique Ozzi. Se você conhece muito de humor, né? Talvez deve ter citado algumas internacionais, né? Ou se você ficou pelo Brasil, citou Débora Lan, Fernanda Torres, Thalita Caralta. Talvez você tenha se perguntado, Thalita quem? Né? Talvez você tenha se perguntado. Embora você conheça a Janete, do Zorra Total, né? Essa é a Thalita Caralta. Mas eu duvido muito. Eu duvido que você tenha ido muito além disso. Né? Agora, pensa nessas mulheres que você citou e se pergunte. Quantas dessas são também roteiristas? Né? Quantas escrevem seus próprios textos na televisão, né? Porque você costuma, quando está passando programas de humor na televisão, ler aquelas letrinhas, o nome dos autores. Porque se você quer trabalhar com humor, você vai ter que fazer uma mudança na sua perspectiva. Não é só assistir mais os programas por assistir. Você vai ter que acompanhar também quem produziu, quem dirigiu, quais são os atores, quem são os roteiristas, quem produziu isso, né? Quem fez isso acontecer de fato. Então passa a ter esse outro olhar. E aí você deve se questionar, quantos nomes ali de roteiristas eram homens e quantos eram mulheres? Aí você vai ver que poucos, pouquíssimos nomes eram de mulheres. Porque as mulheres entram muito no humor através do fato de serem atrizes, né? Que é muito mais aceito a mulher ser atriz e se tornar humorista do que ela ser autora, escritora e se tornar humorista. Então dificilmente a gente vai ver trabalhando com humor mulheres que estão escrevendo texto, que pensam as mecânicas de humor, etc. Hoje ainda, eu gravo isso aqui em 2017, quase não existem mulheres pensando humor. E olha que a gente já evoluiu muito, mas mesmo assim são poucas. Agora cabe perguntar, por quê? E é tão complexa e delicada a situação da mulher no humor que as pessoas que pensam muitas vezes... Por que as mulheres não estão no humor? São os homens. Poucos ainda também são os textos das mulheres falando sobre teoria de humor ou debatendo por que as mulheres não estão no humor. Então, o autor inglês Christopher Hitchens, ele fala que o riso é uma estratégia de sedução e que as mulheres não precisam do humor porque elas possuem outros atributos diferentes dos homens para seduzir. sendo babaca e escroto, eu resumiria assim a frase dele, né? As mulheres não precisam de humor porque têm bundas e peitos. Mas é quase isso que ele disse. Já o humorista português Ricardo Araújo Pereira acha que tem a ver com o fato da igualdade não ser plena, né? Que a sociedade existe mais seriedade da mulher, que ela tem tantos afazeres que não pode dedicar seu tempo a isso, né? Humor, ao que é lúdico. Então ela não pode subverter para fazer humor. Então são duas correntes diferentes, né? Tentando explicar por que há menos mulheres no humor, né? Eu, particularmente, mesclaria um pouco das duas teorias, né? Eu acho que não é o fato que a mulher não precise do humor para seduzir. É que na boca da mulher, o humor muitas vezes deixa de ser sedutor e a masculiniza. Ou seja, o humor, na nossa sociedade, passa a ser uma ferramenta que faz o homem seduzir, mas faz a mulher não seduzir. Isso muitas vezes. A gente é criado assim. Ah, a mulher não pode falar palavrão. Ah, essa garota é metida engraçadinha. Parece que é sapatão. A gente vive essa lógica. Então, o que eu subverteria no texto do Christopher Hitchens é que, na verdade, não é a mulher que não precisa do humor para seduzir. É que a sociedade diz que o humor na mulher não é sedutor. E, além disso, aí eu completo com o Ricardo Araújo Pereira, são muito menos oportunidades para as mulheres no mercado de humor, né? Ainda hoje, por incrível que pareça, os salários para as mulheres que trabalham com humor são muito mais baixos. A minha chefe, eu tenho uma chefe mulher no Zorra, a Gabriela Amaral, que ela é roteirista do Zorra, né? Ela fala, se querem ajudar a mulher na luta contra o machismo, né, contra o preconceito, há algo muito importante que se tem que fazer, que é o seguinte, roteiristas homens e roteiristas mulheres que executam as mesmas funções devem ganhar a mesma coisa. E pasmem, não é assim. Já que eu citei a Gabriela Amaral, cabe dizer, né, o novo Zorra, né, que é o programa que eu trabalho, ele teve uma mudança bem importante, né, no posicionamento das mulheres na sala de redação, né? É o primeiro programa de humor da Rede Globo que tem uma redatora final mulher, que é a Gabriela Amaral, que divide a redação final com o Celso Tadei. E, além dela, a gente tem no Zorra hoje mais 6 redatoras mulheres, o que é um número muito grande para pensar nas redações de humor do Brasil. Você vai ver redações de humor com pouquíssimas ou nenhuma mulher, né? Como eu trabalho no programa, fico bem à vontade para dizer a diferença, né? Quando se faz uma piada, por exemplo, só com essas mulheres na redação, graças a essas mulheres na redação, né, é que a gente consegue ter cuidado com essa ótica feminina, né? Porque talvez se elas não estivessem ali, a gente ia fazer a piada de qualquer jeito, né, do jeito que sempre se fez, né? Além disso, elas trazem para a mesa de roteiristas, né, uma contribuição que é muito grande, que são novas questões para o humor, né? Que talvez, se fossem só homens ali, talvez não, né? Tenho certeza que se fossem só homens ali, não seriam abordados, né? Como o assédio, o machismo, as multitarefas, desigualdade salarial entre os sexos, etc, etc. Isso, hoje, se você vê um programa do Zorra, pode ser que você veja esses temas sendo piadas. Pense no antigo Zorra Total. Não era isso que se fazia piada quando se tratava de mulher, né? A mulher nunca era a protagonista da piada, né? Ela era sempre a vítima da piada, né? Então, essa mudança de perspectiva no humor, ele acaba sendo muito importante, porque a mulher antes trazia graça pela sexualidade, ou pela burrice, ou por ser feia, gorda, algo do tipo, né? Vocês aí podem lembrar, eu vou dar alguns exemplos. Dona Capitu, que apagava o quadro, a graça ela era rebolar a bunda pra turma. A nutricionista, né, doutora Lorca, que era feita pela Fabiana Carla, né, que a piada é que ela era gorda. Lasanha Pot, vocês devem lembrar desse personagem. A Ofélia, né, que era burra, né, eu só abro a boca quando tenho certeza, né? Essa é a Ofélia, ou seja, são tipos bem comuns na comédia. Você tem 3, mas a gente poderia achar vários nessa linha, né, de pensamento. Isso vem até agora, bem recente, né? Ainda hoje a gente vê isso. Se a gente ligar no Pânico, a gente vai ver as paniquetes que a gente pergunta, que humor é esse, né? Qual é a função delas no humor, né? Então a mulher hoje, quando está no humor, quando muito, ela é escada. Ah, mas tem programas que já mudaram isso, tem pessoas que já mudaram isso, várias mulheres protagonizam, sim. Sim, sem dúvida. Hoje a gente já tem isso. Se a gente fizer um panorama geral no humor, a gente vai ver que as mulheres, quando muito, são escadas. Então vamos falar dessa virada agora, né, que eu citei, né? Já que tem mudanças, coisas diferentes, né? A gente, de fato, vê uma mudança importante, né? Eu já citei Dani Calabresa, Monique Ozzi, Tata Werneck, né, que protagonizam cenas, de fato, né, que fazem personagens que vão além de ser bonita, burra, feia, né? Claro que elas podem fazer uma cena em que personagem é burra, feia, né? Gostosa. Claro que elas podem fazer, né? Mas é importante que não se resuma o humor a isso, né? Porque a gente também não pode cair no erro de... Olha, Tata Werneck fazendo uma feia. Não, ela, claro que ela pode fazer uma feia. Mas ela não pode fazer só a feia a vida inteira, né? Ela não pode fazer só a burra a vida inteira. E esse é que era o erro que o humor cometia, né? A mulher sempre estava no papel ou da gostosa, ou da burra, ou da feia. E essas mudanças são importantes porque elas caminham junto com a sociedade, né? O humor não é algo que está fora dos debates da sociedade, né? Muito pelo contrário. A gente fala tanto de machismo hoje em dia que o humor deveria estar bem à frente quanto a isso, né? Afinal, o humorista, ele é o quê? Ele é um crítico da sociedade. Ah, então todo humor, ele deve criticar a sociedade e tal. De certa forma, sim, né? O humor, ele olha a sociedade e faz piada com aquilo, né? Não significa que seja uma crítica política direto, mas está sempre brincando com a forma como a sociedade se organiza. E aí a gente vê, ainda hoje, né, muitos humoristas que preferem se agarrar às piadas velhas, né? De loura burra, mulher gorda, um dragão, né? Do que embarcar nesse novo desafio, né? De fazer piadas novas, de repensar o humor, né? E é interessante essa resistência deles porque é uma luta que já está perdida, né? A gente não pode segurar as mudanças do tempo, né? São coisas que vêm de fato, né? E essa galera que ainda está fazendo essas piadas vai ficar defasada. Em algum momento, a gente vai olhar o humor e não vai ter mais esse lugar que a mulher só faz a burra, só faz a gostosa ou só faz a feia. A gente vai, um tempo, a gente vai olhar e falar, caramba, olha como era no passado. Assim como a gente olha hoje e fala, caramba, a escravidão era algo institucionalizado. Vai chegar um tempo que não vai ser mais institucionalizado essa forma de se retratar a mulher, né? Quer ver um exemplo? Basta você pensar assim, ó. Uma forma de humor que é considerado velho. Pensa em um programa de televisão que é considerado velho. Um clichê de velho. Você vai falar, ah, Praça é Nossa, né? Um programa que, independente da qualidade dele, ele é um programa considerado baseado no humor mais tradicional, mais velho, né? Agora, pensa um humor que é considerado jovem, novo, tá no ar. Ok. Agora, vai lá ver o papel das mulheres na Praça Nossa e vai ver o papel das mulheres no Tá No Ar. É totalmente diferente. Aí talvez você possa pensar aí, não sei. Ah, mas eu acho a Praça Nossa mais engraçada e tal. E eu não quero nem entrar aqui no debate do que é mais engraçado, o que não é mais engraçado. Eu tô aqui debatendo o que é pertinente e atualizado ou não. O que é novidade em termos de roteiro ou não. Porque você pode achar a piada de loura burra engraçada a vida inteira. Talvez seja uma coisa que você goste. Mas você achar que isso é uma novidade no humor, que isso é que vai fazer a diferença no humor, de fato não é. Isso é uma piada velha, né? Se você ri de piadas velhas, ok. É um direito seu, né? Mas como roteirista, você não pode produzir o que já foi produzido. A grande questão é essa. Você não pode passar a sua vida escrevendo piadas de loura burra porque já foram escritas 500 milhões de piadas de loura burra. Você vai ser só mais uma piada de loura burra que não acompanha as mudanças sociais e não atualiza o que está sendo feito em termos de humor. E cabe lembrar também, né, que na Globo, cerca de 60% da audiência de toda a programação é feminina. Cabe lembrar que a maior parte da população do Brasil é feminina. E que o mercado, cada vez mais, tem consumidorais. Ou seja, se você não olha para o humor, né, por uma ótica social, né, uma ótica de inclusão, pelo menos que você olhe para o humor com uma ótica de mercado, de lucro, né? Aí você vai ver que esse humor feminino, ou esse humor feito para as mulheres, ou pelas mulheres, ou que inclua mulheres, né, é um grande nicho de mercado também a ser explorado. Isso é outra questão também. Então, se você não pensa esse humor com ótica social, ah, eu não estou aqui, eu estou aqui para fazer piada, e não para fazer inclusão. Ok, você não pensa assim? Pensa assim, olha que público imenso eu posso ter fazendo novas piadas com uma nova ótica sobre a mulher. Esse é outro argumento que eu deixei para você. Dito isto, né, chega um pouco de homem falando aqui, né? Eu vou chamar a minha amiga roteirista, que é também comediante stand-up, a Hel Ravani, que vai falar um pouco o que ela acha, né, sobre essas questões que eu lancei aqui. Olá, Hel. Começa aí se apresentando para os alunos, falando quem é a Hel.
Muito boa noite. Meu nome é Hel Ravani. Essa voz macia e sedosa não é coincidência. Hidrato muito bem com hidratante Monange. Brincadeira, mas se você quiser, pode. Eu sou comediante, roteirista, tenho 28 anos, moro no Rio de Janeiro. Espero sanar as dúvidas de vocês o que eu puder.
Eu quero saber se você percebe que de fato é diferente começar no humor sendo homem ou sendo mulher.
Eu acho que eu percebo que é diferente começar no humor. É difícil começar no humor sendo um homem ou mulher. Mas, sim, existe uma diferenciação, assim como existe em todos os segmentos. Eu acho que não é tão recente na sociedade, talvez, a mulher, né, ainda ser totalmente independente, mas marginalizada em todos os segmentos na sociedade, ganha menos. Tem várias estatísticas aí para corroborar com isso. Sendo específico aqui para o nosso caso do humor, eu acho que sim também. A mulher, ela já tem um estigma de que ela não é engraçada. Então a gente, ela... Mas isso acontece também em outros segmentos. Eu não trabalhei só com humor na vida. E eu percebo que a mulher, ela tem sempre que se provar duas vezes melhor do que ela é. E no caso do humor e do roteiro, isso também é verdade. As pessoas já acham que a gente não vai saber fazer isso direito porque mulher não é engraçada, porque mulher não fala de putaria. Ou então isso, acha que, ah, pra você ser engraçada, você tem que ser super isso ou super aquilo. Quando pra você ser engraçado, você precisa ser mais você mesmo e fiel à sua verdade, à sua história.
Você mencionou nessa sua resposta essa coisa, né, da mulher não ser engraçada, que dizem, né? Em pleno século XXI, eu falei pros nossos alunos, ainda tem muito público que de fato pensa assim?
Sim, muito público. E eu faço stand-up também, sou comediante, a gente encontra, assim, muita resistência. E mesmo quando você faz o cara rir, parece que ele já não vai com a tua cara e ele já também não tá afim de te ouvir. Então, se ele também não tá, né, se o cara já cria uma armadura, uma resistência, ou um preconceito, uma pré-opinião de você, provavelmente ele também não vai entrar na sua e não vai rir, né, não vai soltar. Ou já aconteceu também de... É engraçado, já aconteceu de caras falarem pra mim, falarem, cara, eu não concordo 100% com o que você fala, ou eu não entendo 100%, mas eu gostei. Ou, e até de pessoas machistas, assim, virem elogiar também. O que é um lugar engraçado, como tudo na vida. Se vocês começarem realmente a seguir essa carreira do humor e trabalhar com isso, vocês vão ver que isso é uma grande recompensa, é uma vida engraçada.
E você acha que existe um humor feminino?
Cara, eu acho que o humor tem a ver com pessoa. O humor tem a ver com você, né? Com como você expressa o que você acha de errado, ou as incongruências da sua história, do que você viveu ali no mundo. Claro que o público, ele é receptor, você tem que se preocupar com isso também, né? E dependendo do meio, você simplesmente não pode também. Eu, por exemplo, trabalho numa plataforma educacional. Faço vídeos para os jovens, porque o jovem no Brasil, né, como a gente sabe, não é levado a sério. Eu gostaria que fosse. Mas tem um programa, por exemplo, que eu faço, que é o Mapa Mental. É uma estrutura que algumas piadinhas, algumas coisinhas rolam, mas no geral não dá pra também eu fazer o tipo de piada que eu faço no meu podcast, ou no meu stand-up, que eu falo sobre cocô, sobre buceta, sobre tudo, e enfim, tudo depende de como você vai jogar quem você é e, enfim, a importância das coisas pra você também. Então, nesse ponto, existe o humor feminino? Sim, mas existe também o humor masculino, existe também o humor Vinícius, existe vários tipos de humor diferentes. E tudo isso é humor que é humor. Que aí isso é uma outra questão bem filosófica, existencial.
Como você faz para evitar, assim, piadas machistas? Como se foge das piadas machistas? E como você costuma escolher o seu material para escrever?
Cara, eu acho que são duas perguntas, né, um pouquinho diferentes. Como evitar o fugir de piadas machistas é fácil. Acho que é você pensando mesmo sobre. Não pensando demais, assim, não precisa ter medo de errar também. Eu acho que se você acha que vale a pena explorar uma coisa, explora. Só se você é um homem e, portanto, se esse não é o seu lugar de fala, como, por exemplo, aborto ou estupro, provavelmente você deveria, se você tem que escrever essa piada nesse momento, você deveria pedir opinião ou ver se, né, na sua sala de roteiro ele tem um colaborador que é mulher também, pra ver o que ela acha do texto. Ou você simplesmente, acho que se é uma escolha sua, você pode simplesmente não falar sobre certas coisas também. Saber que, putz, talvez eu não tenha propriedade pra falar disso, é melhor não falar. Reconhecer que às vezes a gente é um merda e é melhor não falar sobre certas coisas. Tem certas coisas que eu prefiro não falar também, que eu me acho, sei lá, se eu for falar sobre uma situação de morar de rua. Putz, eu não sei, cara, eu nunca morei na rua, assim, às vezes é melhor abordar isso de uma outra maneira, né? E como eu costumo escolher escrever o meu material, é uma outra pergunta também. Nesse tocante do machismo, é isso que eu expliquei. Se eu não tenho lugar de fala, tentar falar com alguém que tenha. propriedade para saber do que se trata, né?
Valeu, Zaço. Real, muito obrigado pela sua participação. Agora aquele seu momento de despedida, né? Então manda aquele beijo pros alunos e deixa aí seus contatos, o que, que eles podem procurar seu. E é isso. Valeu, Zaço mesmo.
É isso então, beijos. Eu sou o Real Ravani, se quiser me procurar aí nas redes sociais, eu tô aí nas redes sociais, igual as pessoas fazem. Valeu. E é isso, eu tenho um podcast que é legal, que eu gosto. Não sou muito de podcast, apesar de ter um podcast, acontece. Bumbumcast, gosto muito. Entrem lá, www.srbumbum.com.br. Um beijo, gente. Espero ter ajudado aí alguma alma perdida. Ou não, talvez você se perdeu mais, é isso que você precisava. Valeu.
E essa então foi a Real Ravani, né? Espero que vocês tenham gostado. Eu quero acabar esse episódio de hoje citando algumas obras para vocês pesquisarem aí, que são produtos que têm muito protagonismo feminino, né? Procure pelo grupo Smack the Pony, anota aí, Smack the Pony, que são mulheres que produzem esquetes de humor, você pode achar no YouTube. Procurem por Unbreakable Kimmy Schmidt na Netflix. Procurem por Inside Amy Schumer. E, além disso, na Netflix, digita lá stand-up, procure por stand-ups que você vai ver um monte de stand-up feminino, né? Que é uma coisa que já está crescendo bastante nos Estados Unidos, está sendo bastante feito, e que no Brasil ainda está bem devagar. Você tem que ser quase um especialista no assunto para conhecer as humoristas de stand-up comedy, porque ainda existe uma grande exclusão das mulheres nesse meio do stand-up aqui no Brasil, né? Outra coisa que vocês não podem deixar de assistir, se vocês gostam de humor, protagonizado por mulher, é o talk show da Tata Werneck, que é o Late Night, que para mim, atualmente, é o melhor talk show que está sendo produzido. Para mim é melhor que o do Danilo Gentili, do Fábio Porchat, do Adnet. Então vale muito a pena parar e para ver o talk show da Tata Werneck. Essa foi a nossa aula de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de ficar ligado aí nos sites da Academia Internacional de Cinema, da Estação das Letras, do Ateliê Artístico, da SPM, para vocês se inscreverem nas aulas presenciais. Eu deixo os links sempre no post. Se você for no site do Minuto de Silêncio, você vai lá no botão Curso de Humor, que você vai achar as informações sobre esses cursos. Vocês podem entrar também em contato comigo, né, pelo SoundCloud, né, lá do Curso de Humor, se inscrevam lá. Pelo meu Twitter, que é Cacofonias. Não esqueçam, por favor, se você gosta desse curso, de avaliar no iTunes, né, divulgar para os seus amigos, para os interessados em humor. Se você tem uma galera que quer trabalhar com humor, organizem grupos. Eu sempre falo isso para os meus alunos. Organizem grupos, troquem ideias. O humor cresce muito coletivamente. Dê a cara a tapa, apresentem para as pessoas que querem trabalhar com humor também. Um critica do outro, isso faz muito crescer. Ouça a aula em conjunto, debatam sobre as aulas. Mesmo que seja para criticar, fala, pô, olha só como o Caco, o Vinícius fala merda, né? Pô, eu discordo de tudo que ele fala. Ótimo. Isso vai fazer você ter uma outra perspectiva e criar a sua. Então faça isso. Esse debate é muito importante para você trabalhar como roteirista de humor, como pessoa que pensa humor. Então essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.